Bem-vindas, bem-vindos. Estamos começando aqui o segundo dia, o terceiro dia, na verdade, do Comparte aqui em Salvador. A gente vai comentar rapidamente com vocês agora em que consiste essa intervenção que está acontecendo aqui em Salvador neste momento, em vários lugares do mundo e talvez em algumas outras constelações do planeta, né? A gente vai receber notícias em breve disso. Bom, nós começamos, abrimos então hoje aqui com o Evangel, Evangel Vale, e vocês reconheceram a canção. E a gente vai falar daqui a pouquinho de uma outra perspectiva da paz. Vocês estão vendo circular já por aí, a gente tem o Marcos circulando já. Temos o Cristiano Piton com a sua biblioteca Caravelas, que algumas pessoas já conversaram. Então tem várias ações acontecendo nesse espaço. A gente vai ter um primeiro momento aqui e daqui a pouco a gente vai lá para o auditório do PAF 1. Vai ter um segundo momento e daqui a pouco a gente vai ter a participação de vários outros artistas aqui. Queremos agradecer a presença de vocês e vamos aproveitar esse momento inicial para explicar em que consiste esse Comparte e de onde ele vem, o que é que dá origem a essa iniciativa e essa ação que vocês estão acompanhando aqui. Então, mais uma vez, obrigado a vocês. A gente começou na quarta-feira com a participação do Alejandro Reyes, que está vindo do México, lá no Sarau Ben Black, no Pelourinho, na quarta-feira à noite. Ontem nós estivemos na Livraria Boto, também conversamos sobre literatura e resistência, foi um bate-papo bem bacana. Alejandro veio do México, é um dos integrantes da Rádio Zapatista, e a gente combinou que faria uma breve introdução para contextualizar o que é, né, o zapatismo, esse do que a gente está tratando, e a gente falar um pouco desse Comparte também pela humanidade, que é um dos eventos que está sendo chamado, coordenado pelos zapatistas agora, e no final do ano a gente vai ter um outro momento também. Então é isso aí, vamos lá. Alejandro, bem-vindo.
Boa tarde. Bem-vindos ao Comparte pela Humanidade. Esse é um evento que é inspirado, convocado, a convite do Exército Zapatista de Liberação Nacional, lá no México. Para falar um pouco sobre o que é o sentido, hoje, amanhã, está começando uma semana de eventos lá em Chiapas, no território zapatista, ou perto do território zapatista, com artistas de muitas partes do mundo. Nesses dias, vamos ter no México uns 1.400 artistas do México e de muitas partes do mundo que estão chegando, já chegaram a San Cristóbal de las Casas, uma pequena cidade colonial que, digamos, a porta de entrada para o território zapatista. É uma semana de compartilhar experiências artísticas. Por quê? Para quê? Antes de chegar a isso, vamos fazer um pequeno percurso sobre o que é a história do zapatismo, só para vocês se localizarem. Vai ser rapidíssimo, 20 anos em 5 minutos. Em 1994, 1º de janeiro, o exército zapatista, que tinha 10 anos se formando na clandestinidade, nas montanhas e nas selvas de Chiapas, levanta-se em armas, declara guerra ao Estado mexicano e ao exército mexicano e toma 7 cidades simultaneamente, numa ação militar muito surpreendente, muito poderosa. Essa guerra durou 12 dias e parou. Por que aconteceu? Que os zapatistas, naquele momento, eles esperavam que o povo do México levantasse também. Eles esperavam que o povo do México se levantasse, pegasse as armas e se unisse a esse movimento contra o governo. Só que aconteceu é que, por um lado, o povo mexicano, grande parte do país, reagiu de maneira muito positiva, ou seja, se identificando com as demandas zapatistas, mas não pegaram as armas, não houve um levantamento popular pelo país. E por outro lado, os zapatistas refletiram: a gente pode continuar essa guerra para a qual a gente se preparou durante 10 anos, na clandestinidade, nas montanhas, com acampamentos guerrilheiros, né, escondidos. A gente continua nessa via que vai ter muita morte, ou a gente aposta pela vida. E nesse momento eles decidem trocar as armas pela palavra como arma de luta. Eles são armados, eles ainda têm as armas, mas faz 20 anos que eles não utilizam, utilizaram esses 12 dias iniciais. E a partir dali eles começam a criar uma alternativa de vida que tem sido exemplo para muita gente em todas as partes do mundo. Ou seja, a possibilidade de viver de outra forma fora da lógica do consumo, do capital. Eles criam um sistema de saúde autônoma, sem dinheiro, e eles têm clínicas em quase a totalidade das comunidades, têm hospitais, têm ambulâncias, tem os promotores de saúde, que são eles próprios, as comunidades indígenas, que têm se formado para serem promotores tanto da saúde ocidental quanto da saúde tradicional indígena, né, com herbolária, enfim. Criam processos de produção autônoma para poderem ser autônomos economicamente, né, se sustentar as comunidades. Então, criam um mundo que é fora da lógica capitalista, mas também fora da lógica dos partidos políticos, da democracia eleitoral, que nos dizem que é a única democracia que a gente pode ter. Ou seja, nós todos podemos participar todos os dias e não apenas naquele dia que a gente vai votar para alguém que a gente nem escolheu. Certo? Todos os dias a gente implementa isso, porque todos os dias nossas decisões estão tomadas em conta. Em coletivo, as comunidades decidem o que fazer. Quando vão criar os novos programas educativos, é a comunidade toda que senta para discutir aquilo. Entendeu? Então, provar na prática que é possível ter uma vida diferente daquela que nos é imposta, daquela que nos é dito que é a única solução possível. Eu acho que a mídia, a grande mídia, tem esquecido, eliminado, né, o sapatismo da visão global. Poucas pessoas sabem. Então, poucas pessoas sabem que durante os últimos anos muita coisa tem acontecido. Uma quantidade de iniciativas muito interessantes tem surgido do exército sapatista. Vou pular, não vou, né, porque não é o espaço para isso, mas vou falar das últimas duas antes de chegar a essa aqui. E das últimas três. Uma é a Escolinha Sapatista. Foi um momento que eles abriram as portas das comunidades sapatistas para pessoas do mundo, para nós todos, que pudéssemos chegar ali. Agora imaginem, é um movimento guerrilheiro abrindo as portas e dizendo: venham, vivam com a gente durante uma semana, convivam, aprendam. Escolhida prática, né? Ou seja, você ia lá, às vezes lá nos cafundos de Judas, né? Demorava um dia inteiro andando pela selva para chegar lá nas montanhas de uma comunidade no meio do mato, onde você ia conviver com uma família que provavelmente nem falava espanhol, né? E aí você tinha um guardião que estava te acompanhando o tempo todo, e você saía a trabalhar, né, na roça de manhã, chegava com as mãos todas cheias de calos, né? E à tarde você estudava os livros que contavam a história de como eles foram desenvolvendo essa autonomia durante os anos. 6.000 pessoas de todas as partes do mundo chegaram para conviver com sapatistas dessa forma, com um investimento impressionante, tanto de recursos, né, porque precisa segurança, porque é uma região de guerra de baixa intensidade, né, mas é uma região de guerra, e eles garantiram a segurança de absolutamente todo mundo, a comida, o transporte, a logística, enfim, é impensável, sem pedir nada em volta, sem cobrar nada, e sem um centavo de ninguém, nem de ONG, nem de governo, de partido político, de coisa nenhuma. Entendeu? É possível fazer as coisas de outra forma. Essa é a lição que eles estão nos ensinando o tempo todo. Certo? Depois, recentemente, houve um encontro que aconteceu em várias partes do México, onde vieram movimentos sociais de toda a República Mexicana e de muitos outros países do mundo, inclusive do Brasil, para compartilhar como é que eles estão sofrendo a opressão desse sistema capitalista, né? E como é que eles estão resistindo. E foi um momento de compartilhar essa experiência que a gente vê. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É como esse sistema está acabando com as nossas formas de vida e como é que o povo está se organizando para resistir àquilo. Né? E as resistências muito mais interessantes de todas são essas da autonomia, de dizer: ó, chega, aqui nesse território é nós, né? A gente vai controlar nosso território e a gente vai fazer as coisas do nosso jeito, sem pedir permissão a ninguém. Entendeu? E depois, o ano passado, uma semana de pensamento crítico, teórico. Ou seja, eles colocam a prática na frente, mas a prática não vai sem a teoria. E aí estudo mesmo. Que é o capitalismo? Como é que o capitalismo está nos esmagando? Onde está esse capitalismo hoje, agora, atual? Né? Isso tudo vocês podem escutar e ler na nossa página de Rádio Sapatista, porque é muito interessante vocês, sobretudo que são estudantes, né, pensar teoricamente o momento que a gente está vivendo, porque é muito importante a gente entender, sobretudo agora na crise que a gente está vivendo aqui no Brasil, dão insumos para a gente poder entender, pensar, para depois passar na ação, certo? E disso, desse movimento dialético, digamos, entre prática e teoria, surge agora essa convocatória, né? E numa carta do subcomandante Galeano, que antes chamava-se subcomandante Marcos, que ele escreve ao romancista Juan Villoro, ele diz que a esperança do mundo, da mudança fundamental das estruturas do nosso mundo, fundamenta-se em três coisas: a arte, as artes, as ciências e os porões da humanidade, né? Os povos indígenas e os porões da humanidade. Os porões da humanidade sendo aqui todos aqueles que estamos cá embaixo, sendo esmagados pelo sistema, certo? É curioso, né? Como a ciência, as artes, o movimento guerrilheiro, no qual é? Entendeu? E o que eles dizem é, as artes são o que nos permite vislumbrar outro mundo possível. Né? É a arte que nos instiga a mudar a nossa forma de pensar, a questionar profundamente e imaginar outras possibilidades. E daí é que surge essa ideia de criar esse evento que está acontecendo agora, né? Iam ser duas semanas, né? Os sapatistas iam nos apresentar pela primeira vez na história toda a criação artística deles, e depois os 1.400, mais ou menos, 1.400 artistas do mundo que estão apresentando a partir da manhã as experiências deles. E os sapatistas cancelaram a semana deles, eles vão participar só um dia, porque eles decidiram, nós agora estamos tendo um levantamento dos professores ao nível nacional, é um levantamento que uniu o povo, né? O povo está nas ruas, está bloqueando estradas, está tomando pequenas cidades, povoados, né? Tem um levantamento popular no México e os zapatistas acharam que precisavam apoiar isso e vão apoiar doando ao movimento todo o dinheiro que eles gastariam nesse evento e todos os alimentos que eles tinham para alimentar tanta gente, tantos sapatistas que estariam indo. Mas eles vão estar presentes um dia e a gente vai ver um pouco do que eles fazem e a gente vai compartilhar com artistas de todas as partes do mundo. E uma das coisas que eles nos convidaram a fazer é reproduza isso pelo mundo afora. Criem sedes alternas no Festival Comparte durante e depois e antes. Vamos a criar e criar e criar esses momentos de compartilhar sonhos de outro mundo possível. Daí é que vem essa ideia de criar aqui em Salvador esses 4 dias de comparte, para compartilhar os nossos sonhos. E eu acho que eu fico por aí. Tinha uma pergunta aqui?
Eu quero ver se eu entendi direito. Entendi que tem espaços grandes, pedaços grandes do México que os zapatistas controlam e que, em princípio, a polícia não consegue entrar, é isso mesmo? Não, mas que tamanho seria esse? O exército não tenta invadir? Como é isso?
Então, a pergunta é, como é isso? Esse território zapatista, que a polícia não entra, o exército não entra, deixam eles andar aí, né? Nesse mundo autônomo, como é? Né? Porque a gente pode imaginar que a gente tenta fazer isso aqui, né? Vai dar problema, né? Dá problema sim. É por isso que eles se levantaram em armas. E muita gente morreu naqueles 12 dias. Então, sem as armas, sem esse levantamento, não teria sido possível. O que acontece é que se assinou esse tratado de paz, mas só que o exército zapatista continua armado. Continua armado, escondido ali nas montanhas, na selva. E as comunidades têm treinamento, não têm armas ali com eles, mas têm treinamento militar. Então, também mexer com eles dá problema, né? E aí tem uma questão muito tensa. Como tem um acordo de paz? O exército não pode entrar ali e fazer uma merda, porque vai dar merda, porque o exército aí quebra né? Então, não é interesse do governo fazer isso, mas o que o governo faz? É criar grupos paramilitares, ou seja, financia treina, arma grupos indígenas também para atacar, dizendo ele, o governo, que é problema entre indígenas. Entendeu? E o momento que os sapatistas reagirem com as armas, então eles terão a desculpa de poder entrar ali e fazer a baderna, porque foram os sapatistas que quebraram o acordo de paz. Então, para os sapatistas, veja só como é difícil. Você tem um exército e você não pode usar as armas e você está sendo atacado o tempo todo, entende? Sabe? De formas muito agressivas. Como é que se aguenta isso? Com organização. Organização. Eu tenho visto assim, momentos muito tensos com o exército de um lado, a polícia do outro, os paramilitares aqui, e o povo se juntou para formar uma guarda só com paus e facões, né, 24 horas por dia durante meses, para evitar que essa comunidade fosse invadida, e ao mesmo tempo começa um boicote internacional, um movimento de protestos da solidariedade sapatista pelo mundo afora, e consegue frear. Entendeu? Então é organização. Se vocês veem as mobilizações de sapatistas, eles conseguem mobilizar 20 mil pessoas em 3 dias. Com uma, sabe? Ver eles marcharem com uma disciplina impressionante. Organização. Mas para isso, né, a gente conceber como é isso, a gente tem que sair do nosso pensamento individualista, cada um por si, ou cada grupinho por seus próprios interesses, entendeu? E essa é a formação que a gente tem recebido desde que a gente nasce nessa sociedade que a gente vive, em uma sociedade de fragmentar, de nos individualizar, de nos quebrar como coletividade. Então, recuperar essa coletividade, construir a coletividade e nos organizarmos para enfrentar aquilo que está lá, e aí o grande desafio. Então vamos lá, porque a ideia não é falar, a ideia é a gente compartilhar arte e criatividade, então, e depois a gente pode conversar em outros momentos.